Agora é hora de um quadro de dar água na boca. É o quadro CBN à Mesa. Hoje, Sexta-feira Santa, muita gente opta por consumir o pescado. E a nossa dica une sabor, tradição e ingredientes bem presentes no dia a dia dos acrianos. Está aqui com a gente no estúdio a gastrônoma e chefe de cozinha executiva e especialista em cozinha brasileira, Márcia Papaianaros. E ela vai ensinar uma receita, gente, super especial. Pirarucu grelhado com purê de banana da terra, arroz com coco e farofa de castanha. Já está dando até fome, viu? Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda.
Bom dia. Obrigada pelo convite de vocês.
Márcia, para a gente começar, conta aí, por que o pirarucu é uma escolha tão certeira para hoje?
É um peixe muito regional, né? E já faz parte da cultura, né, acriana. Ele tanto é feito in natura, como já ele seco, né? E ele é ponto-chave, né, em várias receitas da região e da região norte toda, né?
E sair de um prato tradicional, fazer algo mais trabalhado, sim. E que a gente tem aí à disposição nos nossos mercados, né?
Exato,
de fácil acesso.
É diferente de outros peixes mais nobres em relação, assim, a receitas mais elaboradas, porque não é tão fácil, né, de se achar. Já o pirarucu já é uma coisa bem saborosa, é uma carne muito saborosa, versátil, que você tanto pode trabalhar com saladas, grelhado, ao molho e assim sucessivamente, né? Bem bacana.
E olha, eu já tô ficando com água na boca aqui. A gente nem começou a falar da receita ainda. Olha, Márcia, e para esse prato completo, resume pra gente, o que é que não pode faltar? A gente começa falando do preparo do pirarucu, né?
É, sem dúvida. Assim, é de suma importância, né, que se compre um pirarucu de qualidade, né, fresquinho. No nosso caso, hoje, a receita a qual eu vou indicar para vocês, ela é um pirarucu fresco, não é o salgado, né? Então, assim, definir isso em relação à parte de postas, né? Porque como ele é feito grelhadinho, é importante que seja ele bem limpinho, sem muita gordura, enfim, é uma coisa chave. Já vou entrar, veredar para o lado dos mais técnicos.
Porque na hora da compra tem que saber também comprar um pirarucu bom, né?
Sim, sem dúvida.
Isso vai impactar também no sabor.
É de suma importância, né, você comprar numa boa origem, né, num lugar bacana.
Então, compra o pirarucu. Depois de comprado, qual é o próximo passo?
É o tempero, né? É um peixe, ele já tem um sabor marcante por si próprio, né? Então, eu, no caso, nas minhas receitas, quando há um preparo com peixe, eu uso apenas o limão e o sal.
Simples.
Então, simples, é.
Coisa que a gente já tem em casa.
Exatamente. A única coisa que difere mesmo é na hora da selagem, que no caso de fritar, né? No caso, como ele é grelhado, eu gosto de usar ele na manteiga.
Sim, então, em vez de usar ali um azeite ou um óleo, usa manteiga.
Isso, porque ela dá até mais suculência na própria carne, porque ela não é uma carne tão molhadinha, né?
E como é que sabe o ponto certo dele?
Aí é que tá, né? No meu caso é mais olhômetro. Já são um tempinho já de estrada,
mas
né?
Mas colocou ele ali para grelhar.
É virar os dois lados, né? Falar num português mais tranquilinho. Em relação a selou os dois lados, virou um lado, ficou douradinho. Virou o outro lado, ficou douradinho. Tá ok.
Olha, que legal. Então, a parte do pirarucu a gente já entendeu, né?
Uhum.
Tá douradinho um lado, o outro,
isso.
Já tá bom pro consumo.
Exato.
Com relação a esse purê da banana da terra, foi o que mais me interessou. Porque eu adoro banana comprida.
É maravilhoso, né? E assim, é um purê muito fácil de se fazer. Tem que fazer o cozimento normal, como se fosse ingerir...
Ingerir a banana cozida.
Isso, exatamente. Uhum. Eu cozinho ela com casca, porque ela mantém todos os nutrientes, né? Que é bacana. Uhum. Na água, eu boto um pouquinho só de sal, só para dar aquele gostinho já, né? Finalizou, você vê que ela tá molinha, você já pode desligar, tirou. Aí, numa panela à parte, você coloca um pouquinho de azeite, uma cebola picadinha assim, bem pequenininha. Isso. E aí, quando ela ficar assim, transparentezinha, a gente usa o termo de translúcida. Aí, a gente agrega aquela banana, mistura ela, a banana já amassadinha, né?
Sim.
Mistura ela, acerta.
Amassa que nem tá amassando uma batata.
Isso. Eu gosto dela mais grosseirinha, assim, bem rústica, sabe?
Sim.
Que fica bem saborosa. E ajusta o sal e tá perfeito.
E o ponto da banana, mais madura, mais...
É, a compra dela, sim. Porque senão ela fica com aquela gostinho mais de... Como é que chama? Sica, né? Que a gente chama. Então, ela é mais madurinha mesmo.
Então, e não vai mais nada além disso?
Nada além disso. A não ser que a pessoa queira incrementar, botar uma pimentinha do reino. Eu não gosto porque, assim, eu gosto muito pelo fato da minha, essa minha pegada da cozinha brasileira. Eu gosto dos insumos, do sabor dos insumos, né? E a banana da terra, todos eles, esses ingredientes que compõem esse prato, eles são sabores marcantes, né? A banana, por si, ela já tem um sabor maravilhoso.
Sim, delicioso.
O peixe, por si, também. E assim sucessivamente.
Então, para manter ali o sabor original item principal, né? Por exemplo, no caso do purê da banana da terra, a gente vai sentir muito o sabor da banana.
Exatamente. O azeite, ele agrega, mas ele não predomina. A cebola, da mesma forma.
O Kelvin está tão concentrado que eu tenho certeza que ele vai querer fazer esse prato hoje. Olha, eu também estou aqui atenta aos detalhes, porque eu vou querer fazer esse prato em casa.
Muito
não,
bacana.
Não garanto hoje, porque o dia está corrido, mas
com
outro
certeza.
Dia. E aí eu mando foto para você ver como é que
vai
ficou.
Vai ser um prazer.
Olha, e agora a gente já falou sobre o preparo do pirarucu. Uhum. Já falamos do purê de banana da terra. O ponto do purê, é o mesmo que faz um purê comum?
Faz um purê comum, só que assim, a banana por si, ela fica um ponto mais assim, mais durinho, né?
Sim.
Ela não fica tão airada como a batata inglesa, né? Mas ela fica bem maciazinha, por isso que é importante o ponto dela ser madurinha.
Entendi. Sim. E agora vamos falar do arroz.
Uhum.
Como é que se prepara esse arroz com coco?
O arroz, ele é feito de uma forma tradicional mesmo, né? O óleo...
Você torra ali o arroz?
Sim, o arroz com um pouquinho de alho, o sal. Já no arroz, eu já não costumo colocar cebola, porque eu acho que dá um contraste que não fica muito bacana.
Uhum.
E aí, depois de ele feito, do preparo todo, colocar a água, o sal, o tempo de cozimento, né? Eu gosto de deixar ele um pouquinho al dente, não tão... como é que se diz? Mais cozido, né? Porque eu vou agregar ele após com o coco. Aí o coco, o que eu faço? Eu pego um coco fresco, aproximadamente, assim, para uma xícara, vamos colocar, de arroz, que serve 2-3 pessoas depois do cozimento. Eu costumo colocar 100 gramas de coco ralado fresco numa panela com manteiga, aproximadamente também uns 50 gramas, mais ou menos, de manteiga. Eu dou uma refogadazinha nesse coco para ele soltar o leite dele, né? E fica bem assim, tipo como se fosse uma papinha. E eu pego aquele arroz que já está pronto, acabou de ser feito bem quentinho, agrego ao coco ralado,
então,
fresco.
Vai transferir esse arroz que estava na panela já para outro recipiente que está ali o coco,
A qual a gente vai fazer a finalização, né? E aí mistura, agrega, e ele fica assim, uma mistura bárbara, de assim, literalmente dar água na boca mesmo.
Partiu comprar o coco, pirarucu, a banana da terra para fazer essa receita, viu? Mas para fechar, temos ainda um outro ingrediente e acompanhamento que não pode faltar, né? Que é justamente a farofa de castanha.
Isso. Nós temos aqui na região uma farinha, que é a farinha local, que ela não se encontra em nenhum lugar do Brasil. A qualidade dela é ímpar.
Graças a Deus, a gente tem uma farinha...
É ímpar, entendeu?
Perfeita.
Eu nunca, assim, nesses anos de profissão que eu tenho, já é bem vasto, eu nunca trabalhei com insumo de tanta crocância, sabor, enfim, como é a farinha
legal
local.
Que legal você ter,
né,
falado isso, porque a gente pensa que é uma percepção só nossa dos acrianos,
não,
e a gente se acha por ter uma farinha boa.
Não,
né? Mas
pode
nós
se achar.
Temos mesmo um ingrediente maravilhoso em nossas mãos.
Fantástico, ele é fantástico. Ele é uma coisa que eu acho que é local, é patrimônio mesmo da terra, entendeu? É maravilhoso.
Que bom saber que uma chefe de cozinha com várias especialidades está falando aqui muito bem da nossa farinha, né? E com certeza a gente pode se orgulhar mesmo de ser acriano e ter uma farinha de qualidade tão boa. Mas, querendo ou não, a gente gosta de uma farofa também, hein?
Todos os pratos, assim, todas as refeições aqui locais, as pessoas curtem bastante, né? Mas
tem
não pode
que
faltar,
ter, né? A farofinha. E nesse prato aí, como é que faz essa farofa?
Então, nos meus preparos eu gosto muito da manteiga, porque ela tem, assim, o sabor, ela finaliza bacana. Então, ele é muito simples. Eu pego, trituro a farinha grosseiramente na faca, ele fica aquele corte bem desconexo mesmo.
Olha, essa é a primeira vez que eu vejo isso, na faca.
Na faca, isso.
Não no liquidificador, porque tem muita gente que leva para o liquidificador.
Não, eu não gosto. Eu acho bacana assim, ele ficar aparecendo e você sentir na hora de comer ele. Ele é um creque-creque no leite.
Sei.
E aí a gente prepara, coloca o sal e vem com a nossa farofa, com a farinha, né, local aqui. E aí deixa dar aquela torradinha para ficar crocante e é isso.
Então, você sabe que para fazer esse prato hoje, dá tempo ainda, 9 horas da manhã, você que tem o costume de consumir pescado na Sexta-feira Santa, não sabe o que preparar, olha, a gente falou essa receita aqui, recebendo a Márcia, né, que é chefe de cozinha, tem várias especialidades, gastrônoma, falando sobre o preparo desse pirarucu grelhado, junto aí com acompanhamento, esse arroz com coco, farofa de castanha e um delicioso purê de batata da terra. Eu acho que esse é o quadro que eu vou mais gostar de fazer, é falar sobre comida, viu? Olha, então, Márcia, tem alguma bebida que fica melhor para acompanhar esse prato? Traz uma dica para o nosso ouvinte.
Eu sou suspeita, né? Porque, assim, como eu tenho essa... Eu sou uma carioca falsificada, né? Porque eu nasci em São Paulo, mas me criei no Rio de Janeiro. Eu acho que espetáculo, um chope bem gelado, né?
Um chope, combina. Gelado.
Com certeza.
Olha, que legal. Então, você aí... Olha, mas hoje é Sexta-feira Santa. Não sei se vai ter gente que vai consumir o chope, né?
Olha que
mas
gafe,
aí,
né?
E um suco,
essa
será?
Essa foi uma gafe braba,
foi
né,
nada.
Menina? Meu Deus.
Não, tem gente que
isso
não...
Isso é gafe de principiante.
Fique tranquila. Mas assim, então... uma bebida, um suco. Qual suco combinaria, por exemplo?
Eu acho que um de cupuaçu fica um espetáculo.
É, né? Um suco de
então,
cupuaçu.
Então, vou me redimir, né? Que essa ficou feia.
Ficou nada, Márcia, tranquila. Tem gente que pode aderir, vai aderir, né? Porque não tem esse costume e essa tradição. Mas para aqueles que têm, a gente está dando a opção aí de um belíssimo suco de cupuaçu, que é muito fácil de encontrar as polpas aqui também no nosso estado. A gente tem uma variedade riquíssima aí de polpas, né? De frutas. Sim. Né? Então, Márcia.
Isso é outra riqueza, né? Local também é essa, né?
Você já trabalhou em quantos locais, por exemplo, quantos estados? Já?
São Paulo. Paulo, Rio e Rio Branco. Foram os três estados.
E a variedade de ingredientes que a gente tem aqui é maior? As possibilidades?
Aqui eu acho de insumos assim, exóticos, diferentes, né? É como eu falei, são insumos que a gente não encontra em nenhum lugar. Os grandes chefes de cozinha, a nível de cozinha brasileira, eles optam por estar buscando novos ingredientes, né? Novos sabores, na verdade. Né? E aqui é ímpar.
Olha, que legal.
Vocês estão de parabéns, é muito bacana.
Nossa, a gente é feliz e nem sabe, gente. A gente tem que aproveitar melhor a nossa culinária, os nossos produtos que a gente tem à disposição, porque só quem mora fora sente falta muito aqui do nosso açaí, da nossa farinha, das nossas frutas, né? Tem muita gente que mora fora que até pede para os parentes mandar isso, porque é uma riqueza que a gente não encontra em outros lugares.
Com certeza. E hoje tem, assim, tá uma evidência muito grande a cozinha do norte em outros estados, né? Tem profissionais que saem daqui e montam
o seu negócio, né?
Com comida típica, né?
Inclusive em São Paulo, Rio também tem muitos,
sim,
né? Acrianos,
sim,
né?
Tem,
que levam a nossa culinária para lá. Sim. Por exemplo, a gente tem a rabada no Tucupi também, que é um prato muito típico nosso, né?
Bacana.
É o meu prato predileto, por exemplo. Olha, Márcia, nós agradecemos demais a sua visita aqui em plena Sexta-feira da Paixão, se disponibilizou, trabalhou até de madrugada, né? Mas está aqui para poder levar essa informação para você e te ensinar a fazer esse prato super delicioso. Quer ouvir novamente essa entrevista? Depois vai lá no nosso site cbnamazonia.com, que vai estar disponível lá. Se não conseguir fazer esse prato hoje, não tem problema. Vai ficar disponibilizado o áudio dessa entrevista lá, onde você pode ouvir novamente e aprender a fazer esse prato aí super delicioso e facinho de fazer. Márcia, muito obrigada pela visita, foi um prazer conhecê-la e vamos lá tentar colocar essa receita em prática.
Ah, vai ser um prazer, Fares. Foi um prazer vir aqui com vocês. Muitíssimo obrigada.